Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, onde toda semana eu ligo pra alguém pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que essa pessoa tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. Hoje ligo para Daniel Cury, que já participou do Eu Tava Lá no episódio número 146 lá no longínquo ano de 2020. Longínquo 2020, começo de pandemia. Liguei pro Daniel Cury pra falar sobre algumas histórias aí da vida dele e contar Relatos Inexplicáveis, que é o nome de um dos projetos que ele toca aí no YouTube, onde ele fala de histórias que não tem explicação, histórias sobre naturais, e também eu vi algumas outras histórias da vida do Daniel, inclusive uma que eu participei, que foi o dia que ele me salvou de um engasgo. Eu tava engasgado com pão de queijo e o Daniel salvou a minha vida. Graças ao Daniel estou aqui hoje, e graças ao Daniel eu fiz o episódio 146, inclusive, porque a gente já falou sobre isso lá naquela ocasião. Vai lá ouvir depois, um episódio muito legal. E se você não conhece o Daniel Cury, ele participa do podcast Sobretudo, junto com meu querido amigo Lucas Salles e também com a Fabi Ribeiro, e também tem outros projetos aí de grande sucesso na internet, no Brasil, no mundo. Ele foi diretor do podcast do Peninha, do podcast não, do canal do YouTube, né, do Eduardo Bueno, que é um grande convidado para eu estar lá no futuro, quem sabe. E também tem outros projetos aí, como eu disse, o Relatos Inexplicáveis e algumas outras coisas legais que ele faz aí no YouTube. Vamos ligar para Daniel Cury, ouvir histórias de sua vida, falar sobre o rumo que a conversa tomar, sei lá o que vai acontecer por aqui, e tudo isso, como de costume, claro, depois da vinheta. Antes de começar esse episódio, antes da gente ligar pro Daniel, um momento muito rápido e muito especial, que é o momento Alura, para lembrar você que se você acessar agora o link eutava.la/alura, você vai receber 10% de desconto para estudar na melhor plataforma de curso de tecnologia do Brasil, se pá do mundo. E eu falo rapidamente curso de tecnologia porque, claro, é isso também, principalmente isso, mas não cursos somente para você que trabalha na área de tecnologia ou para você que pretende ser um desenvolvedor ou alguém de TI, enfim, você pode aprender coisas muito do dia a dia ali na Alura que vão ajudar você na área que você trabalha, seja ela qual for. Você pode, por exemplo, utilizar conhecimento da Alura para tirar do papel um projeto de YouTube, né? A gente vai ligar pro Daniel, um cara que manja muito aí de YouTube, de edição e tal, e você pode se tornar um grande produtor de conteúdo com conhecimentos que vai adquirir na Alura. Tem curso de edição de vídeo com Anderson Gaveta, um nome, um expoente da edição de vídeo no Brasil e da produção de conteúdo como um todo. Você pode aprender cursos de edição de áudio somente, se você tiver isso como interesse para melhorar os seus vídeos ou para criar um podcast somente de áudio. Você pode fazer o que você quiser com conhecimentos que você vai adquirir na Alura, e lá, com os 10% de desconto do Eu Tava Lá, você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma só assinatura. Você começa a estudar, vai se interessando por outras coisas, e a Alura oferece acesso a tudo isso com uma assinatura só e com 10% de desconto se você entrar no eutava.la/alura. eutava.la/alura. Acessa aí, dá uma olhada lá, dá uma navegada, você vai ajudar muito. Eu Tava Lá somente com o seu acesso, acredite nisso, beleza? Agora sim, vamos ligar pro Daniel Cury e eu vi que histórias ele tem pra contar pra gente. Alô, Daniel Cury, boa noite.
Olá. Quem é?
11h33 da noite, nesse momento, estamos ligando para Daniel Cury. Acho que ele está dormindo.
Caraca, eu achei que fosse Faustão. Falando o horário, sim.
Não, diga alô, diga Faustão na Band.
O Faustão com o Rivotril.
Faustão tranquilo, é, o Faustão baixinho. E aí, cara, como é que tu está? Quanto tempo?
Tô bem, cara, tô bem agora. Melhor agora falando com você.
Sim.
Como é que é? Eu perdi o fio da criação.
O fio da meada.
É tipo um alfimaníaco, como eu.
Pô, um alfimaníaco, pô, bem lembrado, cara. A gente comentou recentemente aí sobre tu participar no Eu Tava Lá, talvez de uma conversa que se iniciou por causa de Alf, né? Porque, pra quem não sabe, talvez... Bom, eu falei no começo do episódio antes de te ligar, mas tu participou do Eu Tava Lá em 2020. Isso já faz bastante tempo.
Caraca,
e de lá pra cá, muita coisa aconteceu, como, por exemplo, Alf agora está disponível em alguma plataforma de streaming, que eu acho que é a HBO. HBO Max, né?
Exatamente, tá na HBO Max. E detalhe, galera, falando nisso, queria até fazer uma propaganda aqui, que pode ser uma propagandada, mas não é.
Manda.
É um conselho de amigo.
Diga.
Você tem cara que gosta de Mercado Livre, né?
Pô,
comprar coisa em Mercado Livre.
Pandemia, vivi de Mercado Livre.
Nossa, mano, o Mercado Livre tá lindo. Tá com o carrinho do Mercado Livre, tudo bonitinho. Tá só...
Aí no Rio eles entregam no mesmo dia também? Aqui em São Paulo tá rolando isso já desde o começo da pandemia.
Não, mas aí São Paulo é o primeiro mundo, né, cara? Aí São Paulo é Nova York brasileira, né, mano? Aqui chega em dois.
Em dois dias. Não, mas já é impressionante uma parada da internet, cara.
É, porque, porra, o lance aqui é o seguinte, brother. São Paulo é o grande foco dos distribuidores desses caras de e-commerce, entendeu?
Sim, entendi.
Eu nunca tentei comprar com alguém do Rio, porque eu boto sempre pra filtrar pelos melhores preços, né?
Tá.
E pelos melhores reviews, né? E aí, pô, geralmente cai em São Paulo, Paraná.
Sim, entendi.
Sacou?
Entendi.
E o carrinho do Mercado Livre também, cara, aquele fogãozinho é lindo. Só não é mais bonito que o caminhãozinho da Häagen-Dazs.
É verdade.
Eu roubaria com muito gosto.
Certamente.
Eu roubaria uma armada.
Certamente qualquer caminhão da Häagen-Dazs transporta mais valor do que qualquer caminhão do Mercado Livre.
Com certeza, com certeza. Caminhão valor emocional, cara.
Caminhão do Mercado Livre com PlayStation 5 nunca vai valer o preço de um caminhão de Häagen-Dazs.
Meu irmão, como é que não teve facção criminosa no Rio de Janeiro fazendo furto de carga da Häagen-Dazs, cara? Vamos botar a Häagen-Dazs na favela, galera. Porra!
É muito louco. Mas isso aí rola mesmo, cara. O Mercado Livre, pelo menos no começo da pandemia ali, direto eu comprava coisa tipo meio-dia, uma hora da tarde, e dava tipo 13h30 já tinha chegado, assim.
Nossa, que delícia,
muito louco,
que delícia,
muito
que
louco.
Delícia. É. Exato. Tipo tu pedir pro um iFood de compras, né?
É tipo isso. Um pouquinho mais demorado só, mas é tipo isso.
Nossa.
E aí eu comecei a filtrar pelas coisas que entregavam no mesmo dia. Então direto eu tava com vontade de comprar alguma coisa, tipo um cartão de memória, um negócio que ia me ajudar no trabalho. Eu pensava, pô, vou filtrar o vendedor que entrega hoje. E aí é um vendedor que já tá no Mercado Livre, né? Não sai da casa do cara, nem da loja dele. É um negócio que já foi entregue pro Mercado Livre.
Ah, então o Mercado Livre tem um depósito, então, próprio... Tipo uma Jadlog que tem um central ali de onde despacha.
É, tu perde o recurso de pedir alguma coisa diferente. Tipo, tu não tem como pedir pro vendedor colocar dois produtos no mesmo pacote.
É, porque já vai estar lá.
Porque já tá lá e às vezes nem tá na mesma distribuidora. Eu entendi que é um funcionamento meio assim.
Ele vende os packs prontos, né?
É, e aí pelo prazo de entrega, assim, vale muito a pena, de qualquer maneira, né?
E olha, cara, a gente tá fazendo a baita propaganda do Mercado Livre.
De graça.
Vem Mercado Livre, vem Mercado Livre. Vem patrocinar, eu tava lá.
Eu acho que eu sei o que tu vai falar, que é o que eu uso aqui também, que é o link de assinaturas, né?
Exatamente, exatamente. Eu me tornei agora um nível 6, né? Que, na verdade, é tipo, não é muita coisa pra quem compra muito, mas eu meio que, tipo, habilitei a promoção do Star Plus com a Disney Channel.
Isso, entendi.
E aí, não tem nada a ver com a HBO Max. É outra vibe, mas é porque me lembrei, entendeu?
Tá.
Mas eu tava pagando R$49, cara, nos dois. E aí, como nível 6 no Mercado Livre, eu assinei por R$9,90. Então, eu cancelei o meu.
Sim.
E pelo Mercado Livre, eu assinei de novo, sacou?
Entendi.
Mas
é o Star Plus, pode crer. Pode crer, é o Star Plus. É o Star Plus, isso não é o HBO Max. Tem também do HBO Max alguma coisa parecida. Mas já que estamos fazendo publi de graça aqui, deixa eu fazer um também. O DirecTV Go, que é aquele plano de TV por assinatura on-demand via streaming... Porque eu acho um absurdo, cara. A gente tá em 2022. Eu acho um absurdo eu querer assistir uma ESPN, um negócio, um esporte ao vivo e ter que vir um cara na minha casa fazer um furo e passar um cabo pra eu assistir um bagulho na televisão. Isso não faz sentido. A gente tá em 2022.
Exatamente.
Então existe o DirecTV Go, que é um sistema da... Acho até que é do mesmo grupo da Sky, um bagulho assim, que tu assina lá uma mensalidade baixinha. Até eu peguei um plano anual ano passado. E aí tu tem todos os canais de TV a cabo normais, assim. Aqueles canais que passam só a mesma programação o dia inteiro.
Sim, e passa ao vivo ou eles têm a programação disponível?
Tem os dois. Tem o ao vivo e tem o on demand também.
Ah, tá,
que tem lá, que de repente quer ver Irmãos à Obra às 2 da manhã e não tá passando.
Sim,
por algum milagre.
Total.
Aí tu pode ir lá ver no on demand também. E aí com o DirecTV Go eu ganhei o acesso ao HBO Max lá, que é onde a gente vê Alf, e por isso que essa conversa começou. Então desde que o HBO Max lançou no Brasil, eu nunca assinei porque eu já tinha uma outra assinatura que me deu. Isso meio que virou a nova TV a cabo, né? São empresas que têm serviços on demand que se associam e quando vê, tu tá pagando o mesmo valor que tu pagava
no TV a cabo. O cara pagava R$300 de internet e TV a cabo. Isso. Agora ele tá pagando R$300 de internet e de streaming.
Isso, Globoplay. Isso. E por aí vai,
né? Que jogar, o jogo virou, né? O jogo virou. A gente tomou na peida.
Não, mas o lado bom desse novo universo é que tu consegue pagar só pelas coisas que tu vê, né? Eu lembro que o meu vô, ele gostava muito de ver o Canal do Boi, que era tipo um canal que vinha no pacote, ninguém via, só meu vô. E aí é um canal que ficava fazendo leilão, e um cara que manjava muito de leilão, parecia um rapper, assim, na velocidade 8 ali, falando o preço do boi, não sei o quê. E meu vô nunca na vida teve a possibilidade de comprar um boi, mas ele achava muito maneiro ficar vendo. Ele adorava
ver. Ele já ligou pra tentar...
Acho que não.
Cara, então eu vou te falar uma parada. Assim como tem o Canal do Boi, tem aquele tipo, acho que era Mil e Uma Noites, Tapeçaria Peça, não é uma boa dessa,
claro,
vídeo tapete,
lógico.
E tinha de relógio, né?
Claro.
Eu tive um chefe que comprava esses relógios nesses canais de leilão.
Caraca.
E aí, quando você ligava pra lá, era ao vivo, né? Então eu falei assim, olha só, pô, eu tô querendo comprar esse relógio aí. Dá uma viradinha mais pra direita.
Nossa.
Aí a pessoa lá, né, ficava girando. Então você comandava... O braço da pessoa nessa parada, tá ligado?
Espetacular.
E eu nunca ia saber disso se ele não me contasse.
Caraca, isso é muito legal, cara. Porque eu sempre fiquei pensando assim, tu tem que ser muito bem resolvido da vida, né? Pra tipo, 4 horas da manhã, tu acordou, aí tu ligou a TV. Caraca, esse tapete aqui eu acho que vai combinar com o meu sofá.
Velho, gostaria muito de chamar pra um papo de um podcast, cara.
Alguém que já
essa galera que trabalhou nesse mercado, tá ligado?
Qual que é o processo seletivo pra escolher o dedo da mina que vai botar um anel e ficar ali 2 horas da manhã com o dedo dão na frente.
Totalmente, cara, tem... A mão faz muito sentido, né, cara?
Claro.
Tem mão que causa repulsa.
tem
um amigo meu que é... né, velho? Eu já vi as mãozinhas aí que, nossa senhora, parece tipo... Cara, enfim, vamos falar, mas tem uma parada que é o seguinte, um amigo meu é fotógrafo, um baita de um fotógrafo, e aí tinha mandado uma foto de uma cafeteria que ele tinha feito um job de fotografia, e aí uma mulher tava segurando a caneca ou a xícara, não me lembro agora, mas cara, a mulher tinha uma mão que tipo assim, era uma mão tão cadavérica, que ela, tipo assim, não é questão de criticar ou falar que é bonito ou que é feio,
tá.
Chamava toda a atenção da foto pra mão.
Entendi.
Sacou?
Porque...
eu comentei isso pra ele.
A mão é muito difícil de maquiar, né? A gente vê, assim, mulheres aí da alta sociedade que fazem muito botox, muita plástica, muita coisa pra ficar jovem. A mão é de velha. A mão não dá. Não dá pra disfarçar.
É, totalmente. Totalmente. A mão é, tipo, seca.
Seca.
Ela parece que perde todo o percentual de gordura da mão e fica só os tendões e as paradas... como é que é? Veia, né, que fala?
Sim, veia.
E o que que acontece? Mas assim, a gente não tá falando nada contra a galera que tem mão de velha não, tá, pessoal?
Não,
tem um monte de tipo de mão aí. Eu também tenho vários... Aliás, não tenho nenhuma parte feia no meu corpo, não. Sou todo bonitão. Mas, cara, essa parada é muito louca. E, ultimamente, eu tive uma parada que eu fiquei com muito, muito medo, né? Eu sofri uma queimadura de limão, cara, no sol.
Caraca.
Olha que idiota, mano.
O que rolou?
Eu tava tomando uma limonada e, tipo, na beira da piscina, no hotel fazenda de um camarada, tava um solzaço. E aí, tipo assim, eu sei que limão na pele pode queimar e tal, mas tava tomando uma limonada normal, tipo, água com limão e gelo, tá ligado? E aí, só que naquela, tipo, de você esbarrar em alguém esbarrar em você, pode ser que tenha caído um pouco de água com limão sobre minha pele, porque foi exatamente nessa área. Sim. Onde, tipo, das costas da minha mão.
Sim.
E aí, mano, o que que aconteceu? Eu fiquei com uma marca muito bizarra durante um tempo. Agora tá sumindo. Só o Brian vai conseguir ver agora, mas aqui, ó.
Tô vendo aqui no vídeo.
Entendeu? Tá bem tranquilo. Mas, tipo...
Tá melhor.
Ele tava bem vermelho. E aí, pô, brother. Aí eu fiquei ali, caraca, mano. Fazer plano de mão, já era, perdi.
Não dá pra vender anel.
É, exatamente. Não vou poder. Canal do Boi? Legal, ó, dá uma viradinha nessa vaca aí. Só vou poder fazer
será
isso.
Será que rolava isso aí no canal do boi? Liga lá e velho, fala pra alguém. Não, deixa.
É, pelas estatísticas, né? Tipo, aliás, pela lógica, né?
O pior é que os bois eram tão caros que eu acho que se tu vendesse tipo um boi por mês, tava pago já. Porque era total, tipo madrugada, cara. Né? Não devia ser caro fazer aquela transmissão ali.
Totalmente, baratíssimo, cara. Baratíssimo. É. E tipo... Por isso que eu acho que esses canais e as igrejas meio que se alastraram. Porque, tipo assim, tu tem um canal muito... Tu tem um horário muito ruim. Vamos supor, o canal do Brian. Pá, tá. Televisão.
Tá.
Aí, chega lá, porra, tua audiência é foda durante o dia, mas de madrugada é uma merda. Aí, beleza, eu vou lá, porra, Brian, deixa eu comprar pra botar pra passar um relato inexplicável aí.
Boa.
Show de bola. Ah, de madrugada é baratinho, tá. Ô, Brian, faz uma parada, Brian. Me vende logo a semana inteira aí. Vamos fazer um precinho maneiro. Pum.
Boa.
Daqui a pouquinho, velho, você tá com uma porcentagem do canal do Brian.
Sim,
tá ligado? Porque você é o que tem mais tempo de
exibição.
De vídeo. E eu tô ganhando o AdSense, né? Que seria as ofertas e os dízimos, né?
Claro.
Eu estaria ganhando o AdSense no meu canal também, né? Na minha audiência, uhum. Vendendo meu produto. E eu estaria pagando mais outros canais pra fazer a mesma coisa.
Sim.
Ou seja, se alastrou.
Sim. E aí tinha aquele famoso que a gente até gravou. É, eu falei na tua apresentação aqui que de todos os projetos que tu faz e vários deles de muito sucesso que tu já comentou aqui no Eu Tava Lá da tua
sucesso última participação, inclusive. Aqui em casa, né?
Não, eu gosto bastante. O sucesso é muito relativo.
Aqui em casa e aí na tua, então.
mas
tá crescendo, cara, tá crescendo. Aqui eu tô voltando a postar, brother. Agora eu passei por uma... Eu cheguei a comentar contigo, né, cara? Eu passei por uma grande mudança de rotina aí agora.
Sim.
Eu saí lá do canal do Eduardo Bueno, né, do Peninha.
Sim.
Esse foi meu último mês na direção e na edição.
Tá.
E aí eu vou ter um tempo, obviamente, bem maior para fazer os projetos, meus projetos pessoais.
Entendi.
E eu quero, pretendo, tipo, continuar tentando focar nisso. Então eu tô totalmente na fé, sacou? De, tipo, pintar uns jobs para isso. Tipo, pagando as contas e tal.
Sim.
Tipo, já pensei, ah, sei lá, se pá, vou vender meu carro, já garanti umas contas e investir tráfego pago pra ver se eu consigo botar eles pra frente, porque o conteúdo é maneiro, né, mano?
Não, maneiro pra caramba. E das coisas todas que eu ia te falar é que tu ainda tá no Sobretudo, né? Que é um podcast que tu faz lá junto com o Lucas Salles e com a Fabi Ribeiro.
Exatamente, Sobretudo é o meu único podcast de áudio, meu único Sim. produto de áudio.
Produto só, completamente, né? De áudio. E linkando com o que a gente tava falando, é que em 2020, 2021 talvez, eu fiz junto com o Lucas Salles um podcast chamado 2 em 1, onde a gente recebeu uma menina que apresentava o Top Game. Tu lembra do Top Game? Que era um programa que passava na madrugada de vários canais.
Lembro, com certeza.
E que era claramente um golpe. Que era uma parada que ficava passando vários GIFs. E aí tinha tipo, sei lá, 40 cavalos correndo. E aí um dos cavalos não tinha uma pata. E aí tu tinha que ligar e falar, ó... Qual o cavalo que não tem a pata é o cavalo na, sei lá, no tipo campo minado, assim, fala um número e uma letra. E a galera ligava errando, cara.
E ficava na espera,
ficava. E aí quem ia pro ar era tipo gente contratada que ficava errando pra quem tava em casa ali ficar indignado. Falar, caralho, estão dando 40 mil reais e a pessoa não acerta a pata do cavalo.
Ué, você não tá vendo o que estão fazendo agora, né? Por exemplo, principalmente no Facebook, que são aquelas propagandas de jogo, que tem aquela paradinha que tem lava, tem água, tem a chave que você tira. Eles erram de propósito pra você ficar frustrado e ir lá baixar pra jogar.
Total. É tipo um bonequinho correndo, aí quando passa pela esquerda, multiplica o próprio bonequinho por mil, e aí vão mil e um bonequinhos enfrentar um inimigo, e do outro lado multiplica por dois. E aí são dois bonequinhos enfrentando o inimigo. E aí o computador ali, ou quem tá gravando o vídeo, vai pro número bizarro e perde. Aí tu fica.
Erra de propósito pra galera.
Mas tem um universo de joguinho fake, né? De, pelo menos pra Android tem muito, assim. Tipo, uns joguinhos que na propaganda são maravilhosos, e aí tu fala, pô, vou jogar. Aí tu baixa e é uma versão do Candy Crush, assim, tosco, não tem nada a ver com o vídeo.
Nossa senhora, é muito bizarro. Eu, graças a Deus, não tenho esse vício, tá ligado? De jogo de celular. Não tenho mesmo. Na verdade, eu tenho parado de jogar meio que quase que totalmente, cara. Eu tenho muita saudade, mas por falta de tempo eu não tava conseguindo. Mas agora eu quero até ver se eu volto a jogar um joguinho de PC e tal. Um amigo tá com um Super Nintendinho desse tamanho assim, cara. Tamanho de um palmo. Que tem 10 mil jogos, vários emuladores e tal.
Que liga na TV, né?
E liga na TV. Eu tô louco pra pegar essa bagulha pra jogar com a minha filha.
Cara, eu fazia muitos anos que não jogava videogame da maneira como eu gostaria, a gente ficar muito tempo jogando e tal. Até que lançou o Elden Ring recentemente. que é um vício absoluto, assim. Eu tô com mais de 100 horas de jogo já. Ele é um jogo da série Souls, né, da Dark Souls e tal. Eu tô tentando lembrar
o nome da empresa agora. Mas é tipo RPG.
Ele é RPG. Eu nunca fui um grande fã de RPG. Eu gostava muito de jogar esportes, né? Gostava muito de jogar FIFA e tal no videogame. Sim. Minha vida de videogame sempre fez muito sentido pra esse lado. Mas quando eu parei de jogar FIFA, mais ou menos ali em 2018, eu fiquei meio que explorando esses outros jogos que eu nunca joguei por estar perdendo tempo jogando futebol. E aí eu descobri um universo de jogos muito legais, entre eles os God of War e tal, e dei mais uma oportunidade para Skyrim, que era um jogo que na época eu tinha jogado, que é totalmente RPG, mas não tinha me dedicado o suficiente, assim. E o Elden Ring é bem essa pegada, assim, de espadinha, umas magia e tal, só que é um mundo aberto gigantesco e eu tô com mais de 100 horas de jogo já.
Caraca, conquistadas ali. Você conhece o perigo.
É, conquistadas em um mês, assim. Então é realmente bastante jogo. É muito legal, vale a pena. Mas compromete a nossa produtividade. Porque jogos muito bons, assim, que viciam muito, acabam fazendo com que a gente não produza tanto quanto gostaria de produzir fora do horário normal.
Pois é, cara. Essa aqui é a bad. Só pra você ter uma ideia, no mood que eu tava rolando, assim, tipo, de jogo, quando eu tava jogando, assim, tipo, deve ter uns 6 meses já, eu tava jogando Little Nightmares, cara.
Tá.
Que é curto, tá ligado? É tipo o bonequinho ali, tá, o terror que eu me amarro. Inclusive, a trilha sonora, tipo, porra, é de terror, é do jeito que eu gosto, caixinha de música.
Que legal.
Porra, muito bacana. Gostei muito. Eu quero pegar o 2, mas não vou pagar mais de 100 reais nele, não, porque...
Esse jogo é de terror, né?
É daquele bonequinho com a capinha amarela. Você vê ele de lado, assim, e tal. E o cenário é muito maneiro, cara.
Que foda.
Bota Little Nightmares aí depois no Google.
Eu tenho um pouco de medo de jogo de terror. Eu tenho, na real, não é que eu tenho medo do jogo, eu tenho medo de ter medo. Então, pra não correr o risco de ficar com medo, eu não jogo.
Ele não dá medo. O terror é psicológico de fuga. Entendi. É um jogo de fuga, é isso aí.
Entendi.
É um jogo de fuga.
Eu sei que tu curte bastante essa temática, assim, de coisas de terror e tal, mas a pior experiência que eu já tive na minha vida de videogame foi jogar um jogo de terror com óculos Rift.
Imagino, totalmente.
Absurdamente assustador. Imagina, eu não consegui mexer, cara. Eu botei o óculos, foi um protótipo do Oculus Rift. Nem sei se o Oculus Rift foi lançado como uma versão comercial depois, porque é uma parada que eu lembro que o Facebook comprou muitos anos atrás e tal. Mas eu tinha um amigo que tinha o protótipo, a primeira versão ou a segunda versão. E aí, cara, tu bota aquele negócio, liga no PC, o gráfico não é convincente de que aquilo é a vida real, mas tu fica ouvindo o ambiente, tu mexe a cabeça, tu vê que tu tá dentro de uma sala escura.
Lógico, lá no fundo, total, cara.
Lá no fundo tem uma porta e tu escuta uma criança chorando, assim. E aí conforme tu vai caminhando, que na época pelo menos era no teclado, tu ia te aproximando e o choro da criança ia aumentando. E eu nunca entrei na porta. Eu só fiquei no corredor.
Não devia ter nada ali. O problema é você entrar e voltar. Quando voltar, já era. Não pode olhar pra trás. Tem que ir em frente. Irmão, entrou na casa mal-assombrada, Brian? É andar em linha reta.
Entendi.
Se tiver parede, picareta, ó. Pá, MDF, tchau. Não olha pra trás.
Tá.
Sempre que olha pra trás aqui é merda, entendeu?
É verdade. Só olha pra frente. Ainda bem que geralmente os filmes de terror são em casas americanas, né? Que as paredes são de papelão. Então é totalmente, mais fácil.
Totalmente, é. Tudo drywall. Drywall é fácil. Igual a Chapolin também, tudo isopor. Se fosse nessa levada.
É.
Mas, cara, deixa eu te falar. Teve gente que jogou, cara, o Resident Evil 6 ou 7?
Eu acho que o 6 é aquele que o zumbi tem metralhadora, que já ficou meio descaralhado. E aí depois do 7 virou uma coisa de terror psicológico absurda. Porque antes era mais ação e aventura, eu acho. Não era tão...
Isso, é. O 7 foi aquele que, tipo, é a primeira pessoa mesmo, como se fosse...
Isso, virou meio Silent Hill, assim.
É, exatamente. Esse com óculos de VR, meu irmão...
Puta merda, deve ser um terror.
Porra, velho, vou te falar. Eu já tive experiência com óculos de VR na casa do Fernando Sangeneto, camarada nosso. Brother, ele tem aquele da HTC.
Sim.
Que você... É antigo, né? Você bota os sensores ainda nos... Você meio que triangula, né?
Uhum.
Cara, eu joguei, foi o quê? Foi Half-Life.
Porra, deve ser muito legal.
Porra. Meu irmão, e com o joystick, você consegue baixar, pegar a lata... arremessar a lata, você tem ações,
que legal,
assim.
Que legal.
Eu fiquei muito de cara. O problema é que enjoa, né?
Então, eu tive experiência de jogo de montanha-russa com isso e eu fiquei zoado.
Eu fechei o olho, lógico.
Fiquei zoado. É bizarro mesmo.
Na verdade, eu fechei o que você cai, assim, tipo, um pêndulo.
Sei. Sei, que é tipo um bang jump, assim.
É, eu fiquei assim, tô tranquilão. Tranquilão, em olho fechado.
Não, é bizarro. O corpo da gente reage de formas misteriosas, assim, né? Parece sim, é, que o cérebro da gente acredita mesmo que tu tá numa montanha-russa e tu tem até a sensação no corpo, assim, da gravidade, é uma coisa muito esquisita.
Porra, não. Eu acho que quem tem, tipo, labirintite...
Ah, deve morrer.
Deve ser um pedacinho do inferno. Deve ser, tipo, um consulado do inferno.
Cara, deve sair mal dali. Deve ser bizarro mesmo. Tanto que tem totalmente, aqueles vídeos, né, de mãe testando tecnologias assim, e é sempre uns escândalos, assim, porque...
Imagino, total.
Fica louco. Eu tenho esperança de que role logo, assim, de isso ser uma coisa acessível pra todo mundo, sabe? Tipo, comprar um videogame e já viram junto, que nem vinha o Dynavision com a pistolinha pra tu matar o pato, que vem um óculos e pronto, completa ali, é teu.
É.
E funciona.
Então, cara, eu tenho... Eu acho foda, eu acho do cacete. Eu queria ter... Eu já tenho um projeto pronto, porra, tipo, que seria fazer uma parada tipo do meu programa de história, só que óculos de VR.
Foda.
Fazer um tour em escolas de rico, tá ligado?
Entendi.
Só que, porra, pra trazer isso pro Brasil, até dá pra trazer, mas o lance é programação 3D.
Claro, claro.
Saca?
Fazer as coisas. O óculos em si não é um troço bom ainda, né? Tem muito fio, é pesado. Não, eu não vi ainda um bom, pelo menos.
Tem, os que se dão bem é porque se adaptam de alguma maneira. Tem uma artista, cara, que eu acho que ela... Não sei se ela é americana, não sei. Ela faz umas pinturas imersivas. Olha o vídeo que ela bota no Instagram, tipo, é ela, numa sala de croma, né?
Uhum.
E ela fica com óculos assim e tal, e com dois joysticks. E ela vai pintando assim, moleque, com a música. Cara, é do cacete.
Que foda. É editar isso aí deve ser uma maravilha. O computador deve fritar.
É, não, tipo, outro universo, né, velho?
Outro mundo.
O meu medo disso é, tipo, a vida, principalmente aqui no Brasil, você sair de casa já é um risco de você acontecer alguma parada, já é uma depreciação, tu gasta mó grana e você às vezes não se diverte tanto, porque às vezes a gente tá num mundo que tá todo mundo viciado em dopamina, que tipo, tá tudo, tipo, nada se satisfaz mais como antes, entendeu?
Sim.
Então eu tenho medo de, tipo, essa mudança na geração mais de realidade virtual, tipo, eles realmente desmotivarem total de sair pra rua.
Eu acredito.
E virarem avatares.
Eu acredito. Acredito porque eu nunca tive motivação nenhuma pra sair de casa e nem tinha nada pra fazer. Imagina agora que tem. Eu era uma criança que adorava ficar em casa vendo TV Cultura. Tipo, Castelo Rá-Tim-Bum.
Rá-Tim-Bum.
Imagina agora que tem o Oculus Rift com GTA atorando.
Não vai ter mais velho em praça jogando sueca.
Acredito, porra. Completamente.
Não vai ter isso, cara. Não vai ter velho, não vai ter velho mais na rua.
Real,
as mesinhas, vou te falar, ó, palavra pro futuro. As mesinhas de praça que tem aquelas daminhas e tal, bagulho de xadrez, daqui a pouquinho isso vai virar tipo peça rara em praça.
Também
quando
acho,
vão tirar.
Também acho. Que loucura, né?
Né?
Porra. Muito louco, muito louco. Mas a gente começou a falar aqui sobre teus projetos, eu queria saber o que tu tá fazendo agora, assim, de 2020 pra cá, o que que mudou na tua vida profissional aí como um todo?
Cara, mudou muita coisa, porque essa pandemia agitou tudo, então eu tive que trabalhar muito em casa, né?
Uhum.
A parafernália, antes de eu sair, a gente tava gravando, a gente ficou gravando, tipo, um ano, ou mais de um ano, dentro de casa.
Uhum.
Cada um gravava com a sua câmera, mandava o vídeo e eles editavam, sacou? E aí, depois, a gente saiu e... Eu comecei com podcast e tal, né, que tô aqui em casa, mas assim, cara, fui, tipo assim, cada enxadada uma minhoca, continuei fazendo meus trabalhos, tipo, de filmagem, tipo, de evento, sei lá, tipo, evento, de festival de churrasco, que eu me amarro.
Que legal,
fazer uns vídeos maneiros, dos highlights de curso e tal, eu gosto do dia de audiovisual.
Massa, sacou? Isso é muito massa, aham.
Uhum. Então, porra, eu chamo mais um outro brother com uma câmera e com um gimbal, que nem o meu e tal, aí, pô, é foda. E aí, cara... A vida, tipo, eu dei aquele estalo, tipo assim, não, mano, agora tudo pode ser feito em casa, saca? Aí comecei, tô mexendo bem no OBS, comecei a mexer no VMix agora também.
Legal.
E é isso, velho, produção de conteúdo pode ser tudo dentro de casa.
A galera não tá te vendo agora, mas eu tô te vendo e tu tá com um fundo azul. Isso é um chroma azul ou é um chroma verde que tá com um azul?
É azul.
É azul.
Eu gosto mais do azul, cara, porque é mais fácil... Pegar tom de verde em pele branca do que azul, entendeu?
Faz sentido.
O verde, ele dá um spill, né?
Uhum.
Que, por exemplo, aqui todas as paredes do meu cafofo...
São escuras, saquei. E aí não reflete.
É, essa aqui é do compressor do aerógrafo que eu tô fazendo de 3D aqui.
Entendi.
Aí, tipo, se você deixar uma parede branca e um chroma atrás...
Caga.
Ele vai espelhar.
Lógico.
Entendeu? Eu demorei muito a perceber essas pequenas coisas.
Entendi. É muito louco, porque geralmente os chroma que tem no mercado são sempre verdes, né? Não tem opção assim.
São, mas o que que acontece? O verde, qual é o lance do chroma key? Você tem que estar com uma distância de pelo menos 2, 3 metros, entendeu?
Uhum, uhum.
Porque a luz que vai iluminar o chroma, ele vai voltar em você.
Claro.
E a gente acha que não. Tipo, eu tô com uma camisa preta, uhum, mas a câmera tá interpretando tipo um tom de cinza que pode se migrar com azul.
Lógico.
O meu fone, ele tem um material que é fosco e outro é reflexivo.
Entendi.
Esse reflexivo pega o azul.
Claro.
Então o ideal é o quê? Eu tenho uma distância grande entre o apresentador, não, é o ator, e o chroma. Eu tenho que ter uma iluminação para deixar a cor do chroma uniforme,
uhum,
sacou?
Uhum.
E eu tenho que ter uma luz diferente para mim. Essa gambiarra que a gente faz, a gente tem que ficar, pô, caraca, deu um peido, tem que, tipo, mexer na configuração de chroma de novo, sacou?
Total, pode crer.
Não, pra não ficar fritando.
Esse é um universo que eu admiro muito, apesar de ter... Eu já fiz vários projetos de vídeo, não na frente da câmera, mas muitos atrás, e eu admiro muito esse estudo, assim, e a galera que manja bastante mesmo de como colocar a iluminação, como que tipo de câmera, que tipo de lente tem que usar. Isso é muito foda de acompanhar, assim, eu acho muito um universo muito legal.
É muito maneiro, cara. E o lance do chroma, tipo, como é uma parada que esse lance de audiovisual, eu fiz parte dessa geração, né, dessa turma
que descobriu,
que
né?
Saiu da ilusão do cinema pra tentar fazer uma parada tipo DIY, ver os primeiros vídeos de como fazer, sim, um efeito, sabe? Na minha época, porra, de um moleque era Peppa Filmes, cara, que tinha aqui no Rio, que era os moleques que faziam vídeo trash,
sim,
com efeitinho trash, que é o que o Hermes e Renato fazia, que é o que o Defante,
claro,
tava fazendo,
claro,
também.
Sim.
Tá,
mas a gente é meio que a primeira geração, assim, que viu essas coisas na TV e no cinema e conseguiu realmente reproduzir, né? Porque, tipo, meu pai, por mais que ele achasse legal, ele teria que ser um expert em cinema pra conseguir fazer com a tecnologia que ele tinha na época, né?
É.
Então
época,
a gente já ficou um pouco,
exatamente,
mais fácil.
Eu, claro, demorei a achar o pano certo, cara. Não é qualquer... Cara, se você... olha, só pra você ver. Se... caraca, a fumaça entalada na garganta. É, só pra você ter uma ideia. Eu acho que eu já devo ter tido umas 10 ou 15 tentativas de tipo de tecido,
tá,
de croma ideal.
Entendi, entendi.
E hoje eu descobri que o elastano é a melhor alternativa. Porque ele não enruga... Ele não desbota muito com o tempo, ele é barato.
Sim.
Você prende, dá um nozinho em cada ponta, bota a braçadeira. Pô, faz um. Cara, quer fazer um estúdio na tua casa? Faz buraco na parede, sim, velho. Qualquer parada, depois tu mete argamassa, entendeu?
Perfeito.
Massa branca, massa de correr, R$15, um latão, saca?
Claro.
Então é isso, aqui em casa é tudo furado, mano. Aos poucos que eu tô, tipo, dando um toque pra tentar parecer mais um estúdio. Mas era um grande protótipo, saca?
Não, mas é assim que é, cara. Na vida real é assim, né? O que aparece na câmera muitas vezes é mais arrumadinho e tal, mas pra que as coisas funcionem, tu tem que estar testando coisas diferentes o tempo inteiro.
A sorte é que a minha lente é fechada, senão tu tá vendo atrocidades aqui.
Muito louco, muito louco. E o que que tu tá botando no ar agora pra galera saber e pra eu colocar no link aqui?
Então, eu tô saindo lá do Eduardo Bueno, né? Do canal Buenas Ideias, mas obviamente é uma indicação brabíssima, tipo, um dos melhores canais que você pode assistir no YouTube.
Ele é um cara muito legal, cara. Eu acompanhei ele bastante.
A minha saída não tem nada a ver com ele, tá?
Não, que bom, inclusive, porque eu ia elogiar ele agora. Aí se de repente tu falasse que tem, eu ia dizer, não, então vou falar mal dele, tá? Porque ele é um cara que eu conheci no rádio lá no Rio Grande do Sul, né? Ele tem, não sei se saiu de lá, mas enquanto eu morava lá, ele teve uma carreira longa nas rádios gaúchas, assim. E ele sempre foi, sim, um cara muito inteligente, que eu sempre admirei muito, assim. Eu odiava história na escola e ele me fez ver história com outros olhos, assim, porque ele é um cara que,
total,
fala com propriedade e com paixão do assunto, assim, né? E aí eu comecei a me interessar muito por causa dele. Ele é um cara bem legal.
E detalhe que, tipo, eu comecei a gostar de história por causa dele também. E aí depois eu fiz um programa de história.
É verdade.
E aí depois eu virei diretor e editor do canal dele. Isso
que legal.
Foi o, tipo, o plot twist mais maneiro, assim, que teve.
Que legal, que legal.
Nos últimos anos, sacou?
Não, e o canal dele é muito bom mesmo.
Não, é bem legal, cara. Eu tive muito prazer de fazer uma parada diferente lá do que tava antes, que deu uma diferença bem boa. Pô, o primeiro episódio que eu fiz lá, a gente ganhou 10 da Patrícia Kogut. Isso, tipo...
Que foda. Eu
acompanho a coluna dela. É, pra mim, tem uma representatividade muito grande.
Que foda.
Um significado muito grande.
Sim.
E a gente bateu 1 milhão junto, né, cara? Eu tava lá, porra, quando a gente bateu 1 milhão.
Massa.
Sabe? Tipo, eu ajudando, tipo, a criação de temas. Ah, vamos fazer sobre isso aqui. Ah, vamos botar... Agora eu criei a seção lá de lista. Então, tipo assim, botei lá as 5 maiores brasileiras da história. Legal. Os 5 maiores canalhas da história, sacou?
Tu deve ter aprendido muita coisa, inclusive, né? Porque é inevitável, inevitável.
Aprendi total, aprendi total. Mas olha o que acontece, cara. É um programa muito complicado, porque eu cheguei com uma proposta, tipo, de entupir o negócio de imagem, de piadoca e de sonoplastia e tal. Sim. Vim com algumas imersões, imagem de drone e tudo mais, papapá. Quando eu tinha a imagem do meu acervo pessoal, né?
Lógico.
E aí meio que acostumou. Então, tipo assim, os episódios começaram a ficar às vezes maiores e aí às vezes a temática não permitia que eu colocasse um número igual de imagens, porque não tinha, na época do Brasil Colônia, não tem muita coisa, época dos índios e tal. Sim. Então, às vezes o episódio eu tinha que ficar, tipo, meu irmão, sambando no chão molhado com sabão em pó. Foda. Pra, tipo, fazer um negócio com um ritmo legal e tal, tal, tal. E aí, só que isso acabava com o meu tempo, tá ligado? Eu ficava, tipo, direto com isso, fazendo, refazendo e fazendo pesquisas de imagem em site da Biblioteca Nacional, em acervo do Globo, sabe? Pra fazer umas paradas inteligentes, assim, sacou? Claro. Mas enfim, é legal, mas tá bem bacana o canal e deve continuar.
Que legal, que legal.
Tomara que continue. E eu tô fazendo o meu podcast, Realidade Aumentada.
Boa.
Tô com Relatos Inexplicáveis e agora no meu canal eu tô fazendo várias paradas loucas, cara.
Paradas loucas que tu me mandou algumas delas, eu cheguei a ver. É, eu vi que tu tá fazendo uns vídeos sobre política. Eu acho muito corajoso e ousado da tua parte, apesar de que não vi nenhum, porque eu acho muito chato falar de política. Sei da importância e, claro, que me atualizo do que tá rolando.
Não é um vídeo de política, é um vídeo é uma reflexão social.
É que eu sou preconceituoso. Eu vejo o título que tem a ver com política, eu já nem vejo.
Não, eu também sou preconceituoso com qualquer uma dessa galera, mas eu gosto de ver pelo show. Sabe qual é?
Entendi.
Eu acho, tipo, ridículo, por exemplo, coisas que o Gabriel Monteiro faz, claro, que o Mamãe Falei faz, que o Bolsonaro faz, que o Lula fez e continua fazendo. Então, todo mundo. Sim. A gente tem que vigiar essa galera toda. Sabe qual é?
Lógico, lógico, lógico. É o que falta, na real, né? Porque geralmente a pessoa escolhe um lado e aí vigia o outro e não
exatamente,
vê o próprio.
Né? Aí, beleza. Às vezes, por exemplo, eu não gosto de um cara.
Tá.
Aí eu tô vendo esse cara apanhar. Eu falo, gente, como é que vocês querem fazer um show de horrores, um freak show, tipo de tortura virtual com uma pessoa e lá depois em outubro, setembro, né, quer fazer setembro amarelo, outubro amarelo, não sei, quer fazer campanhas dessas em prol da vida, sabe? Então certas coerências é que eu gosto de instalar para as pessoas filosofarem.
Boa,
e nesse caso desses vídeos que eu fiz, foi isso, cara, foi tipo assim, não tava dando mais, mano. Porra, como é que se diz? É, o monarca falar uma merda e, tipo, ser, tipo, pisoteado até o fim, até a quase morte, enquanto tem um morador de rua que faz sexo com a mulher casada, fica em voga.
Bizarro.
E ganha um apartamento em frente à praia.
Bizarro. Não,
sabe? Tá tudo muito confuso.
Tá,
então, pô,
tá,
quer falar do Gabriel Monteiro? Fala. Mas por que não fala do maluco que tá com contato lavando dinheiro em igreja evangélica?
Lógico.
Que tá lá ainda há 10 mandatos.
Lógico.
Saca?
Claro.
Então essa coisa, não é política. Eu acho essa galera muito patética, velho. Eu odeio político, não gosto de político. A gente precisa do político porque é isso. Mas eu sou a favor da galera da gente, tá lá.
Sim, sim.
Eu gostaria de, pô, pegar uma pasta e estar presente. Não é pra ser líder de porra nenhuma, não. Eu gostaria de estar presente em situações que são decisórias pro desenvolvimento da minha cidade. Por exemplo, eu tava brincando com um camarada meu aqui e tal, tipo, um masturbando o outro, sacanagem, tô zoando. Tava brincando com um camarada meu aqui de Google Earth e Street View.
Ah, isso
eu falo, pô, cara, meu irmão, como é que o Rio de Janeiro é diferente? A gente podia, esse espaço aqui, cara, não podia ser isso. Tá abandonado há 20 anos, cara. Como é que pode o bagulho tá abandonado há 20 anos?
E é muito louco, porque, eu não sei se tu faz essa experiência, mas eu gosto muito de pegar aqui pro São Paulo e olhar no Street View como era esse lugar anos atrás. Porque dá pra tu fazer um lance meio time machine ali, né? Tu tem um botãozinho ali, uma barrinha onde tu arrasta, e aí tu vê o lugar em 2022, e tu pode ver o lugar, acho que o mais antigo é tipo 2009, uma coisa assim. Então é muito louco que tu vê que tem lugar que não mudou nada.
Eles deixam no banco de dados os escaneamentos antigos, né?
Eles deixam, e aí tu consegue comparar, tipo, a mesma localização ano a ano, assim. E aí tu vê que...
Tem uns lugares que nem atualizaram ainda aqui no Rio.
É, claro, tem muitos lugares que eles não passaram, mas São Paulo estão sempre atualizando todo ano. E até tem anos que tem duas, assim, tem tipo uma no meio do ano, uma no começo do ano. E aí é muito legal.
Mas sabe o que eu acho que é isso que. Sabe o que eu acho que acontece? É. Aqui no Rio, eu acho que deve ter influência política, tá ligado? Não, não, não atualiza, não. Deixa essa porra velha pra ver como é que era a perimetral, aliás, o mergulhão.
Uhum.
E o, é, isso mesmo, o viaduto da Perimetral, deixa pra galera ver como é que era e como é que tá agora, pra eles compararem. Isso é inteligentíssimo.
Caralho. Então, pode querer. Mas calma aí, antes de continuar o papo com o Daniel, um momento à lura pra dizer aquilo que eu já falei no começo, pra reforçar que você pode se tornar um profissional ainda melhor do que você já é e ajudar o Eu Tava Lá a continuar existindo acessando o link eutava.lá/alura. Lá você vai encontrar 10% de desconto e vai encontrar também testemunhos, depoimentos de pessoas que já estudaram na Alura e que tiveram suas carreiras transformadas, ou que mudaram de área, ou que tiraram um projeto do papel, ou que conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho graças a um conhecimento que a Alura ofereceu para eles através desses mais de 1000 cursos, todos através de uma só assinatura. Acessa aí, eutava.lá/alura, e conheça os depoimentos e histórias de quem já estudou com eles, assim como eu acabo sendo um pouco privilegiado de conhecer muito, porque eu dou esse recado aqui no Eu Tava Lá já há bastante tempo e acabo ficando sabendo através das minhas próprias redes sociais de pessoas que estudaram na Alura por recomendação do Eu Tava Lá e que tiveram sorte ou que melhoraram a sua vida porque estavam no lugar certo na hora certa, né? Estavam na Alura estudando e com isso criaram networking, criaram conexões ali para fazer com que suas carreiras melhorassem, e a Alura ajudou muito nisso. Eu tenho certeza que vai ajudar você também, assim como me ajudou muito, né? Eu tenho meu próprio depoimento que eu já dei aqui no Eu Tava Lá algumas vezes, de conhecimentos da Alura que me auxiliaram, inclusive, a continuar com o Eu Tava Lá. eutava.lá/alura, acessa lá, e agora sim, vamos continuar o papo com o Daniel. Mas a gente falou aí de Relatos Inexplicáveis, que foi um dos projetos que tu mencionou agora e que já estava rolando, né, em 2020, quando tu participou do Eu Tava Lá da outra vez. Inclusive, o título daquele episódio é Relatos Inexplicáveis, e tu contou diversas histórias que foram relatos inexplicáveis. E eu queria saber se para hoje tu pensou alguma outra história aí, alguma outra coisa da tua vida, seja neste segmento de relatos aterrorizantes ou qualquer outra coisa.
Ah, tem vários, cara, tem vários. Eu voltei a gravar agora, né, o canal. Como eu tenho trabalho tipo, com conteúdos diferentes para alguns canais,
sim,
eu acabo não focando totalmente em um, entendeu?
Uhum.
E aí, às vezes, a quantidade, a frequência de conteúdo deixa a desejar. Mas, pô, teve um brother que gravou comigo, 2 semanas depois ele teve um AVC, cara. Foi uma merda.
Meu Deus.
Brotherzaço. Então, tipo, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Ontem, eu tava gravando aqui.
Ele é novo? Ele é jovem?
Na cidade, mas,
tá,
tipo, alimentação ferrada e tal. E assim...
AVC é um negócio assustador, né, cara? Eu falo isso porque Lucas Salles, nosso amigo em comum, esses tempos esteve no hospital, mandou mensagem e falou, cara, acho que tive um AVC. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Aí eu fui no hospital pertinho de casa aqui, cheguei lá apavorado, e aí não era. Era uma áurea de enxaqueca, que eu nem sei exatamente o que é, mas foi confundida com um AVC, porque é uma parada que ele sentiu dormência no braço esquerdo, dor no peito e tal, tipo, sintomas de um AVC. E aí, claro, não foi, beleza, ele foi ali atendido e foi pra casa no mesmo dia, mas meio que acendeu uma luz amarela geral, assim, de, pô, a gente tá meio gordo, né, tipo, o Lucas e eu estamos os dois acima do peso, pô, vamos começar a se cuidar pra que não seja um AVC de verdade daqui a pouco, no caso dele, e pra que eu não tome um susto assim também. E aí, pô, saber de pessoas da nossa faixa etária que tiveram AVCs de verdade, assim, é muito louco, né? Assim, de
cara,
muito...
pessoas mais novas que a gente tiveram AVC e coisas bem piores.
Total, também é. Tem,
entendeu? Se a gente for parar pra pensar, irmão, se a gente juntar a nossa hipocondria...
Se começar a avaliar...
a gente vai sair daqui direto pro...
É verdade.
pra clínica.
Eu vou até recomendar aqui, então, pra quem tá ouvindo, o episódio número 126 do Eu Tava Lá, ele foi com o Phoenix BR, que é um cara que teve um AVC aos 19 anos. E o episódio, ele conta a experiência dele de ter um AVC enquanto jogava videogame. Tipo,
nossa!
Completamente uma parada isso. De jovem, né, cara? Tu tá jogando videogame, tu tá sentindo um incômodo, uma dor no peito, um negócio, e daqui a pouco tu descobre que foi um AVC que tu teve na frente do computador. É bizarro, é bizarro. Mas é um episódio legal, vale a pena ouvir, porque ele é um cara muito bom.
É, o meu psiquiatra, ele me abriu muitos olhos e ele me pontuou algumas coisas muito importantes que justificam os sintomas, né?
Claro.
E cara, eu tava com agora há pouco tempo, tava muito preocupado porque eu tava sentindo muito formigamento nas mãos e nos pés. Aí eu, caraca, formigamento nas mãos e pés, tá. Aí tu vai ver no Google, mano, aí vem diabetes, infarto, não sei o que lá, papapá, porrada de coisa. Aí eu tinha feito um check-up com a minha cardiologista, tinha feito eletro, tava tudo tranquilo. Uhum. E eu comentei com ela, ela falou, olha, geralmente formigamento pode ser a pressão de nervo na coluna, entendeu?
Sim.
E aí eu falei assim, meu irmão, que eu tô tendo formigamento? Porque eu tô em casa trabalhando o dia inteiro, sentado o dia inteiro, igual um filho da mãe, tá ligado? Não tô indo pra academia, tô comendo carboidrato pra caraca, tô comendo besteira, não tô fazendo uma compensação. E tipo, e aí? Eu não consigo dedicar meia hora de vida, uma hora de vida pra uma Smart Fit, tal, tal, tal. Vou Sim. ficar formigando.
Sim.
Aí eu comecei a ir, falei, ah, tá formigando, então vamos ver se eu vou infartar na academia agora. Ai, tô com o coração... Bau, bau, mas leva pesado, brother.
Eu tenho medo. Mas é bizarro, porque eu tenho medo de me esforçar demais na academia e passar mal, mas eu não tenho medo de tomar 2 litros de Coca-Cola vendo uma série na Netflix.
Exatamente, que, né? exatamente. É.
Pior.
Cara, o meu psiquiatra, ele falou pra mim, tipo, coisas que, nossa, agora eu sei lidar muito melhor com a síndrome do pânico e com a crise de ansiedade, sacou?
Entendi.
Porque você, tipo, emula totalmente um pré-infarto, tá ligado? Com a mente.
Sim.
É horrível.
É louco. Horrível.
É horrível. É
horrível mesmo, cara.
Eu mandei mensagem pro Lucas sobre isso, perguntei, cara, vem cá, qual a tua pressão que tu chegou, como é que foi, tal, tal, tal. Só que ele acho que ele nem chegou a ver ou a me responder. A gente não conversou sobre isso. Não,
e o Lucas, ele tá se tornando um sommelier de hospital, né? Porque depois dessa história do AVC falso que eu te falei, ele teve internado agora, há uma semana atrás, com um problema de apendicite. E aí era de verdade, não era nada que parecia apendicite, era apendicite mesmo. E ele passou a noite no hospital, até fiquei com ele ali no Hospital Santa Cruz, inclusive. Recomendo muito o restaurante do hospital, que é muito bom. Né?
Porra! É o Cloto Agô lá na cozinha.
Cara, maravilhoso, que isso, 24 horas ali, restaurante do Hospital Santa Cruz, o hospital japonês.
Pô, dá pra entrar só pra usar o restaurante, não?
Dá, eu já averiguei. Dá, assim, eu voltei pro quarto pra ficar com o Lucas, falei pra ele, cara, tu vai melhorar e a gente vai voltar pra comemorar no hospital, no restaurante do hospital. Porque
amanhã eu tô aqui almoçando.
Bom mesmo.
Caraca,
bom. Mas o Lucas
teve esse
lance da apendicite aí, que também é um troço que assusta o jovem, né? Eu já tive uma vez com gases e aí se confundiu com apendicite. Dor ali na região abdominal, e aí vai, faz exame, faz não sei o que, descobri que era só gases mesmo, mas tem gente que tem... Que acaba descobrindo apendicite muito tarde, né? E aí é terrível.
É, o meu pai quase faleceu, cara, com essa parada.
Caraca, mas é desse nível? Dá pra morrer de apendicite?
Nesse nível, é. Por que que acontece? Meu pai, que ele, tipo... Ele tem uma agência de viagem e viaja com a galera como guia turístico, né?
Tá.
Então, tipo... Ele tava, acho que em Brasília, ou em Goiás, a porra dessa. E aí... Enfim, não me lembro qual era o lugar agora. E ele tava sentindo uma dor forte, tal, tal, tal. Ele falou assim, ah, cara, isso aqui deve ser, tipo, gás, alguma coisa assim, tal, tal, tal. Ele falou, cara, eu não vou voltar agora pro Rio, porque eu tô no meio da viagem, eu sou responsável pelo grupo, eu vou deixar pra ver qual é, entendeu? E aí, mano, ele começou a passar mal a ponto de, tipo, a pressão dele cair pra caraca, ele quase desmaiar.
Caramba.
Aí ele chegou no hospital, tipo, já na emergência. E aí tava supurando já o apêndice dele. E aí ele teve que abrir, cara. Tipo, não foi só aquele cortezinho. Ele fez aquela abertura igual a cicatriz do Bolsonaro. Tipo, da ponta do estômago até o umbigo, sacou?
Nossa.
Pra fazer lavagem e tudo mais, tá ligado? Foi bem sério.
Caraca. É, eu tenho um pouco de medo disso aí. Eu comecei a sentir um pouco de dor na barriga agora de ouvir a tua descrição do corte.
É, cara, vou te falar, mano. Faz a tua parte. Tenta fazer exercício pelo menos 3 vezes na semana.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Pô, vai tomar um refri? Porra, é horrível o zero, mano, é horrível. Mas, cara, de vez em quando, entendeu? De vez em quando.
Será que faz diferença mesmo o zero? Porque eu sempre penso que, tomar água com gás faz mal também, mas é menos mal, eu suponho. Agora refrigerante zero?
É, assim, não, são duas coisas, são dois pontos diferentes. Um você tá lutando com o sódio e outro você tá lutando com açúcar.
É.
Eu acho que o refrigerante, ele tem muito açúcar e muito sódio.
Deve ter.
Só que, porra, o sódio... Acho que você pode compensar, por exemplo, hoje em dia eu tento cada vez mais usar menos sal na minha comida que eu faço em casa, não fico muito apegado a sal,
tá.
Eu tô tipo, tentando cada vez mais desmamar, açúcar, de botar açúcar eu não uso mais,
tá.
É só adoçante,
certo,
sacou?
Certo.
Então, porra, o açúcar que eu tava consumindo era o açúcar tipo, de um chocolate, de um doce, de um sorvete, da meta que eu tava também comia bem, biscoito, a porra toda, e o carboidrato que vira glicogênio, né, e vira açúcar.
Entendi. É, isso aí é um papo que eu não entendo nada, mas eu tenho medo, então eu acredito em tudo que me falam e tento tomar cuidado com essas coisas. Em casa a gente
vou te falar, ó, quer ver? Eu posso te contar uma coisa assustadora? Desculpa até te cortar.
Conte, pode contar.
Vou te contar uma coisa assustadora.
Por favor.
Eu engordei pra caraca agora nesses últimos tempos, né?
Certo,
de
todo
pandemia
mundo,
e tal.
Mundo,
é. Pois é, mas o meu, sabe o que colaborou muito? Esse bagulho de ficar fazendo apoio com restaurante, pizzaria, hamburgueria.
Claro.
Porra, meu podcast, cara, duas vezes por semana era pizzaria e hamburgueria, velho. Claro. Tu imagina.
Claro, claro.
Vem aqui em casa, tipo, quatro caixas de pizza, sabe?
Sim, e tu vai desperdiçar? Não, tem que comer, né?
Porra, aí tu tá inchado, tu vê que tu tá inchado, sabe?
Isso aí do inchaço é um troço também que assusta. Eu, pô, por muitos anos eu nunca fui de ter cerveja em casa. Eu gostava de tomar cerveja quando eu ia a algum lugar e tal, mas eu nunca tinha em casa, assim. E nunca tive o prazer de tomar cerveja sozinho também. E aí, durante a pandemia, eu comecei a comprar cerveja de vez em quando.
Descobriu todo mundo.
Meio que ficava um fardinho ali na geladeira. E aí, às vezes, era tipo quinta-feira e a gente ia fazer uma batatinha frita, um negócio, falava, pô, combinava com uma cervejinha isso aqui. E aí, quando vê, tu tá tomando cerveja toda hora, cara. Isso é muito louco.
Aí, quando tu vai ver, você tá já tá girando a promoção do Pão de Açúcar de cerveja gringa.
Aí é foda.
Entendeu? Ah, essa batatinha aqui, acho que casa bem com... harmoniza bem com essa IPA aqui.
Pode crer.
Pô, sabe como é que foi a minha pegada? A minha pegada não foi com cerveja, não. É. A minha pegada no início da pandemia, ainda mais que teve uma... Eu não sei se esse seu podcast aqui é evangélico.
Não.
Mas aqui no começo da pandemia, a gente teve uma escassez de maconha braba.
Tá.
Braba.
Uhum.
Obviamente, né? Meu irmão, eu fui numa de entrar em gin, num drink que um amigo meu me apresentou, que era o seguinte, ele pegava tônica ou H2O, botava gin, espremia uma laranja ou limão, botava gelo, colocava umas pimentinhas rosa, aquela por cima, assim, para dar uma cor.
Sim.
E aí, o que fazia? Pegava aqueles xaropes, né? Aquelas essências de xarope, de drink mesmo.
Certo.
É, e dava uma chuchada dentro. Meu irmão, eu fui na Cadeg aqui, que é tipo o mercado produtor aqui no Rio, né? Que tem esses distribuidores mais baratos e tal. Eu comprei a essência daquela Monan, que é o que o Outback usa, o que o Starbucks usam e tal, ou usavam, né? Pô, peguei de frutas vermelhas, peguei de morango, peguei de caramelo. Comecei a usar a essência no café, velho.
Caraca.
Botava, fazia shake, fazia frappuccino em casa com caramelo, com café, com leite, com assim. Porra, mano.
Que loucura.
E aí eu falei, mano, eu tô bebendo todo dia em casa, trabalhando.
Sim.
Isso é um perigo. É. Saca?
É. Não, eu comecei a beber uísque na pandemia. Uma parada que eu nunca... Tipo, já tinha bebido em balada, em restaurante, mas nunca tive em casa. E agora eu tenho vários aqui e aprendi até a diferenciar, assim, os rótulos e tal. E é
tá
muito legal.
Tá aprendendo a usar, né?
Sim, é muito legal, é muito bom. Agora mesmo deu vontade de tomar, inclusive, enquanto a gente tá conversando. Mas eu tô parando pra pensar que, pô, é um tipo de coisa que antes eu nem me preocupava. Eu me preocupava, pô, tô gordo porque tô comendo muito, porque tô comendo porcaria e tal. Agora tem que pensar no inchaço, porque bebida causa isso aí, né?
Sabe que você faz? Gasta teu dinheiro todo com roupa e equipamento, porque aí o que sobrar, tu não vai conseguir comprar cervejas e uísques, entendeu?
Perfeito.
Tu vai comprar aquele saquinho de midi sugar, de limão.
Pô, agora tu falou de comprar equipamento e eu dei uma sorte muito grande, porque eu renovei o meu home studio aqui em 2019, e aí quando entrou 2020 pandemia, eu vi as coisas que eu tinha pago caro em 2019 triplicarem de preço. Absurdamente.
Muito.
Deu vontade de vender tudo. Falar assim, não, vou encerrar o podcast, vou vender tudo. E em 2025, quando baixar o preço de novo, eu volto. Mas, cara...
Fico no bunkerzinho aqui e vou comprar miojo até o final da pandemia.
Cara, esse microfone aqui que eu uso, o SM7B, que é o microfone que virou o microfone padrão dos podcasters, eu paguei caro nele em 2019. Mas hoje, dá pra comprar uns 8 do que eu comprei em 2019, com o preço que tá. É, bizarro, bizarro.
Quanto ele custa hoje?
Cara, não sei, mas eu cheguei a ver por uns 7 mil no Mercado Livre.
Mas eu tô falando, tipo...
Vamos ver.
B&H.
Vamos ver. Não, eu não sei. Eu comprei no Mercado Livre.
Não. Essas coisas eu não compro no Brasil, não.
Mas na época eu paguei uns 2 e pouco, por aí. É caro também, sempre é caro, mas é que tá muito mais caro. Até já deu uma baixada já. 2020 teve pior, agora tá 5 mil, por aí.
Sim. É, eu tô aprendendo a... Foi aquele negócio que eu falei lá no começo do nosso papo. Eu tô aprendendo a, tipo, contrabalançar, não sei qual seria o certo agora. Contrabalançar a qualidade baixa ou básica, né, vamos dizer assim, dos meus equipamentos e... compensando com o software, sacou?
Ah, sim, mas dá. Isso é pra quem sabe fazer, né? Pra quem sabe mexer. Quem não sabe, compra o melhor equipamento e torce pra funcionar.
Exatamente, torce pra funcionar.
É isso aí.
É, não, porque às vezes tu vai ver, mano, tem aterramento, claro, que interfere no teu, na tua mesa.
Eu tenho um problema aqui, eu uso um Zoom, um H6. Então esse microfone aqui tá ligado no H6 e o H6 tá ligado no PC. E aí, numa das portas do H6, eu ligo uma guitarra de vez em quando, que eu não uso ela profissionalmente pra nada, mas eu gosto de tocar e eu fico ouvindo aqui, às vezes gravo alguma coisa no H6. E é inacreditável que toda vez que eu boto a guitarra ligada ali, eu escuto a rádio, como é que é o nome da rádio? É a Antena 1. Antena 1 sintoniza na minha guitarra sempre.
Sabe qual é o problema disso? Blindagem do cabo.
Pois então, deve ser um cabo mais vagabundo, e é um cabo que tá muito enrolado, eu pesquisei isso também, porque ele é um cabo muito maior do que precisava ser, então eu enrolei bastante ele aqui.
Ele faz uma onda, ele faz tipo um relé.
Então assim, é uma parada que se estivesse me atrapalhando profissionalmente, eu já teria ido atrás de resolver, mas como é uma guitarra que eu ligo de vez em quando e tal, tudo bem tocar uma música junto.
É, só trocar o cabo. É porque acontece, essa parada aí, a galera me explicou que eu tive um problema com a interface que eu tinha. Cara, às vezes tem uma pecinha que ficou com uma pontinha de metal solta,
certo,
ou exposta, que vira antena.
É, vira.
Sacou?
É muito, isso é muito isso louco, mesmo, né? A gente começou falando de ALF e não falou mais, mas eu acho que aqui é um assunto interessantíssimo de voltar, porque ALF, pra quem eventualmente não saiba, é um seriado que no Brasil foi chamado de ALF, o É Teimoso, mas é a história de uma família americana que numa bela noite recebeu no telhado de sua garagem uma nave espacial, um disco voador com um alienígena. E esse alienígena acaba sendo adotado pela família e é um sitcom com uma família comum americana e um filho extraterrestre, que é muito engraçado, é uma série de humor, e que meus pais eram muito fãs, tem em casa, assim, bonecos do ALF da época, assim, dos anos 80 e tal, e deram meu nome de Brian por causa do Brian Tanner.
Mentira!
Que é o menino da família.
Eu não sabia disso, cara.
É, Brian Tanner.
Brother, isso é sensacional.
Exato.
Ei, Brian, chame ali.
Muito bom, excelente ALF. E aí, pô, meu nome é Brian por causa dessa série, e eu cresci num momento ali, num hiato, que não passava ALF na TV, mas como meu pai e minha mãe eram muito fãs, eles tinham gravado em VHS. Nossa, da TV. Então tinha uma gravação ali da Band, da Globo, eu acho um pouco também.
Total, total. Rede Globo apresenta.
É, era muito massa.
O É Teimoso, né?
E aí eu via em VHS, assim, era tipo meu HBO Max da época era VHS, umas fitas que meu pai tinha gravado da TV de uma década atrás, assim.
Você tá quantos anos, cara?
Eu tenho 32.
Ah, tá. Então você é 6 anos mais novo que eu. Eu acho que nós, nesses 6 anos, deu um salto grande. Porque...
pode ser.
Foi o canal da Warner que começou a passar o ALF.
Isso, é que essa época dos VHS a gente não tinha TV a cabo em casa. Então eu só conseguia ver ALF assim, acho que até TV a cabo deve ter continuado passando. Mas,
sim, pois, na época eu era playboy, né? Porque eu era uma criança playboy.
Não, e era muito restrito o acesso às coisas, né?
Sim, total.
E hoje em dia, qualquer celular com o YouTube, tu vê qualquer coisa, mas a gente, se não fosse um VHS ou um parente que tivesse um box, um troço assim, tu não tinha como ver. E mesmo quem tinha TV a cabo, tinha hora de ver, né? Tu não conseguia ver se tu quisesse ver a qualquer momento.
Sabe o que a gente tá... Sabe o que a gente tá se tornando, ô Brian? Sabe o que a gente tá se tornando? É. A gente tá se tornando aqueles coroas que ficam assistindo aqueles canais tipo TCM.
Claro.
Que só passa filme preto e branco, tá ligado?
Sim.
Porque é nostálgico.
Uns western. Meu pai curte.
Exatamente.
Meu pai veio passar o Réveillon aqui, ano novo, né? 2021 pra 2022, aqui em casa. E aí, uma hora eu fui ali na sala e tava rolando um filme do Clint Eastwood, muito das antigas, assim. E aí eu falei, caramba, pai, onde é que tu achou isso? Ele falou, não, no YouTube. Ele bota no YouTube lá uns filmes de Velho Oeste, que sei lá quem subiu e tá lá.
Ah, porra, acho coroa que nem ele que tem.
O outro coroa que nem ele que tinha o VHS, subiu.
É porque os meus VHS... Cara, você não tá entendendo o que eu fiz, que é sensacional, que eu, tipo, aconselho a todo mundo.
Uhum.
Eu comprei uma parada chamada Easy Cap.
Tá.
Depois você joga lá no Mercado Livre, tipo, como transformar fitas cassete.
Entendi.
Para computador.
Uhum.
Ele é um pendrivezão, sacou?
Sim.
Que tem uma saída com os cabos, que esses cabos são aqueles Supervideo, RCA e tal, tal, tal.
Tá.
Aí eu fui num brechó, né, num brechó aqui no centro da cidade, aqui no Rio, comprei um videocassete por, sei lá, 150, 200 reais.
Certo.
Eu tenho muito VHS antigo aqui. Eu falei, cara, tem imagem da minha mãe, da minha falecida mãe, da minha falecida avó, minha e tal. Por mais que eu queira até pegar umas paradas minhas e fazer um conteúdo comigo mesmo,
uhum,
eu vou entrar nessa pira. E eu comecei, moleque, tem muito episódio de Simpson gravado.
Porra.
Fresh Prince of Bel-Air, eu personalizava a fita.
Foda.
Tá ligado? Que é o Maluco no Pedaço, né?
Sim, sim, sim. Não, isso é muito legal. E eu puxei o papo do Alf de novo, que era pra falar de rádio. Porque a gente tá falando aqui do cabo que vira antena e tal. E o Alf é uma série dos anos 80 que já rolava uma intervenção, ali, interação deles num negócio que era o rádio amador, né? Que era tipo o chat da época, assim. Era o cara que sentava na garagem, ligava os equipamentos e falava com um estranho.
Brian, eu posso te mandar o papo? Eu com 11 anos, 10, 11 anos, o meu sonho era ter essa parada.
O rádio amador.
De rádio amador.
Porra,
era PXPY esse bagulho, com aquela antena Maria Pode Mole, crer. Que era a mesma transmissão de taxista, de rádio táxi antigamente.
Certo,
aquela
certo.
Maria Mole balançando assim no carro, ó, parecendo até um pirulitão, para não falar outra coisa. Meu irmão, eu era fascinado, eu ficava pegando o jornal, o antigo jornal Balcão, né?
Sim.
Que era tipo os classificados e tal, de antigo. Meu irmão, eu sempre pegava pra ver, pô, será que tem um baratinho que com a minha mesada eu consiga comprar? Aí eu ligava pros caras, ficava alugando os caras. Pô, eu queria começar, mas aí como é que é? Pô, os caras ficavam explicando tudo na maior paciência. Tipo assim, tipo, como se o Will atendesse o telefone e falasse com o garotinho que quisesse comprar o equipamento.
É muito isso, cara. O meu pai tinha um amigo que tinha na garagem. E, tipo, todo mundo sabia que ele tinha, porque tu passava na frente da casa dele e a casa do cara parecia uma emissora, assim, porque era cheio de antena em cima, era uma loucura. Era muito bizarro. Mas era a internet
da época. Esse barulho é um barulho, cara, de frequência. É um barulho muito maneiro pra você trabalhar com como efeitos sonoros, né?
Sim.
Em diversos tipos de conteúdo. Por exemplo, você pega filmes recentes como Gravidade,
tá.
Né?
Uhum.
Aquela parte da astronauta na cápsula chinesa.
Sim.
E ela achando que o barulho que ela tá vendo de alguém falando em chinês fosse algum cara e tal, tentando contato com ela,
certo.
Ela descobre que aquilo só era uma frequência antiga de um programa dos anos 90 da China que ficava num loop contínuo por causa do espaço, sacou?
Isso é muito louco. É.
Então, por exemplo, a gente tá falando de um universo que, tipo, Segunda Guerra Mundial, aquela galera que ficava fazendo espionagens e tal, né?
Uhum.
Aquele barulho de...
Sim, sim, sim.
Acho maneiríssimo. Inclusive, um filme que tem esse barulho constantemente é O Mente Brilhante.
Não conheço, esse eu não vi.
Se você não viu, assista esse filme, Mente Brilhante, pelo amor de Deus.
Deixa eu ver aqui, Mente Brilhante. Talvez eu já tenha visto, mas não tô relacionando.
Meu irmão, ele tem essa parada. Ele tem essa parada... E você, eu não posso te falar o porquê.
Ah, não, acho que eu vi esse filme, sim. É o filme do cara que é preso?
Não.
A Beautiful Mind, 2001. É esse, será?
É o cara que é o professor.
Bah, eu não sei se eu vi.
De física, a porra dessa.
Ah, eu acho que eu não
vi. Mas é esse aí. Mas é esse daí, sim.
Vou ver depois. Se for o mesmo, eu te conto. Eu tô olhando aqui imagens e parece que eu já vi, sim.
É então não te prendeu suficientemente, porque senão você teria se lembrado. Teria correlacionado a minha ideia, cara.
Não, mas então talvez eu esteja confundindo, eu não sei, vamos ver. Eu vou ver de novo depois.
Lost também tem essa parada de ficar o número, a frequência, tipo, eterna,
batendo.
Repetindo os números, né? Isso é muito maneiro. Agora, eu queria só fazer uma brincadeira contigo, que é o seguinte, a gente tinha que fazer um podcast de Alf para discutir coisas sobre Alf.
Porra, maravilhoso.
Por exemplo, a queda da nave na casa do Willy.
Uhum.
Era pra ele ter, com impacto, se espalhado pra várias outras casas, tá ligado?
É.
E se ele tivesse parado numa casa diferente, e aí?
Poderia ter parado em qualquer lugar, poderia ter parado numa casa que não adotasse ele. E aí a série teria acabado no piloto.
Ia ser com base no Project Alf, né? Que fizeram depois, tá
fizeram
ligado?
Depois, eu vi, achei meio ruim, mas vi.
É, ó, também, total.
É,
total.
Mas é que eu acho que tem um lance de que, bom, dois plot twists aqui pra explodir a cabeça de quem tá ouvindo e conhece Alf e nunca se deu conta. Tu certamente sabe. Alf é Alien Life Form, né? Ele é uma sigla de forma de vida alienígena.
Caraca, não sabia não. Achei que era de Alfredo.
Alfredo é o nome do meu pai, inclusive.
É, olha, Alf. Então, teu pai é Alf, então. Teu pai é Alf. Acabamos de descobrir que... Ah, ele vai ficar... Desculpa perguntar, ele é vivo?
É vivo.
Ah, graças a Deus.
Até porque se ele não fosse, ele teria morrido em 4 meses, que eu acabei de falar que ele teve aqui no Réveillon vendo o filme.
Pode crer. A minha mente, às vezes, não comporta a memória recente. Não são recentes o suficiente, né?
Tá aí.
ele vai gostar muito de saber disso.
Vai gostar de saber disso. Então, Alf é Alien Life Form, e eu acho que tem um lance de que ele não despencou do espaço na garagem. Tipo, foi uma queda controlada, foi tipo um pouso de emergência, entendeu? Ele tava tendo, ele não conseguiria continuar o voo, e ele meio que tentou pousar e caiu na garagem. Então, tipo, foi como um avião.
É, mas ele não conseguiria, pela gravidade, pela velocidade, ele teria que... Ou ele não sobreviveria ao impacto,
é.
Sacou?
E pra ele
sobreviver, ele teria que vir no rasante, sacou?
Sim, pode ser. Alf é uma série muito louca porque ao longo das temporadas ele vai lembrando da nave dele, porque ele desistiu de consertar a nave, né? Então, tipo, de vez em quando ele vai ali, ele pega uma peça da nave pra fazer alguma coisa na casa, assim. É tipo um troço muito louco. Porque a nave fica na garagem, né? Fica ali.
Eu deveria maratonar Alf.
É um muito dia, bom, assim, cara. Tipo, vale a pena. Vale muito
maratonar.
A pena.
Maratonar. É porque eu só vejo televisão à noite quando sento pra dormir.
Eu sou assim também.
Tipo, aí eu acabo pegando no sono porque... É um colinho, né, cara? É um afago, né?
Eu gosto muito disso e eu me tornei recentemente um grande fã de NBA. Eu gosto muito de assistir os jogos da NBA. Rola que à noite, quando eu vou deitar pra ver alguma coisa, tá sempre passando algum jogo da NBA. Então eu fico vendo basquete, vou dormir e acabo tendo pouco tempo. Mas Alf é uma série muito legal de ver e é uma sitcom, assim, que eu acho que até me trouxe muito pra esse universo de querer produzir conteúdo, querer fazer, contar as minhas próprias histórias e me interessar por ouvir histórias dos outros, porque foi uma coisa que desde muito criancinha teve dentro da minha casa ali. Tipo, muita gente da nossa idade tem referência de Chaves, referência de séries que passavam na TV, e eu acabei tendo uma referência de uma série que já não passava mais, assim, e que anos depois até voltou no Nick at Night, né? Ficou popular aí através da Nick pra
muita gente. Nick at Night era sensacional. Aí tinha Ginny Eugênio, tinha a Feiticeira, aí tinha o Al. Porra, era maravilhoso, cara.
Era muito
legal. E eu tenho
uma
ligação muito forte, de vez em quando eu até vejo no YouTube, né?
É.
Eu tenho uma ligação que assistia com a minha mãe.
Pô, legal.
E aí, tipo, depois passava, sabe o quê? Twilight Zone.
Caraca, Twilight
Zone. Além da imaginação.
Pode crer. Tinha uma série que passava no Nick at Night, que era uma série que não era, talvez, nem da geração dos meus pais, que era Mork Mindy. Tu lembra dessa série?
Tô ligado, mas eu não me lembro de...
Que é um cara que é meio que um ET também, que é o... Como é que é o nome dele? O Robin Williams, que faz. Mork Mindy é tipo o Alf, só que ele é um extraterrestre humanoide, né? Ele é um ser... Um cara que parece um humano.
Ah, sei qual é.
É muito legal essa série, cara. Eu via no Nick at Night também, uma série que meus pais não tinham referência, talvez não passasse no Brasil, não sei. Mas que é uma série meio anos 80 também, e que é o Robin Williams novinho, assim.
É.
E é bem legal.
Muito louco. Ele tá parecendo até o Ed O'Neill, né?
Isso.
Que é o que faz o... Não parece um pouquinho? O Jay do Modern Family.
Uh-huh.
E Modern Family também é uma série que, caraca, mano, é uma série que... Se você fala, Daniel, escolhe uma série pra você participar, tipo, como ator ou como roteirista ou segurando cabo. Três séries.
Modern Family?
Modern Family é uma delas. Aliás, várias seriam assim, né? Lost também seria outra delas. Two and a Half Men seria outra delas. The Office seria outra delas. Velho, tem uma série que, tipo assim, eu amo, porque eu amo tanto a ponto de... chorar por querer estar ali e não estar.
Que legal, cara.
Deu sonhar com os personagens, sacou?
Dizem que Alf era uma série muito chata de gravar, porque era um boneco, né? Então, tipo, os atores contracenando com aquele boneco, que era controlado, às vezes, até acho que por mais de uma pessoa, simultaneamente, dava muito trabalho, porque tinha que repetir muita coisa, que às vezes aparecia a cabeça de alguém atrás do boneco, aparecia um negócio.
Não, você não tá entendendo. Se eu não me engano... Foi no Alf, foi sim. Eu vi um bastidores de Alf que era o seguinte, se eu não me engano, cara, o cenário, ele era tipo feito numa plataforma um pouco maior, pra não ter que contratar um anão, eles colocavam um cara, o ator do Alf,
sim,
em pé, só que num plano mais baixo, e ele ficava ali tipo com a mãozinha e tudo mais, sabe qual é? Manipulando.
Eu acho que era.
Eu não me lembro se foi Alf que eu vi isso, se foi Família Dinossauro, mas eu acho que foi Alf.
Família Dinossauro é inacreditável. Família Dinossauro é um negócio que, eu não sei se tu tá ligado, mas os bastidores de Família Dinossauro é o seguinte, é um cara dentro de um boneco animatrônico, onde dentro do boneco o cara atua fazendo os gestos de posicionamento, né, perna e braços, como um ator, mas ele tem dentro do boneco, cara, isso é bizarro, porque é anos 80 que a gente tá falando, ele tem dois monitores, um monitor onde ele vê em primeira pessoa uma câmera que tá, tipo, no olho do boneco, pra ele saber onde ele tá o ambiente e pra quem ele tem que olhar e tal. E o outro monitor mostra ele mesmo, em terceira pessoa, no ângulo da câmera principal, que é pra ele saber se ele tá no quadro, entendeu? Então, tipo, cara, isso tudo cabia dentro de um boneco, sem contar que fora do boneco tinha um controlador que fazia a animação do rosto, né? Porque era uma cara de controle remoto.
Total.
Né? Então, tipo, eram duas pessoas envolvidas em fazer um boneco atuar, sem contar com toda a equipe em volta fazendo o negócio funcionar.
Pode crer.
É um teatro, uma coisa que até por muitos anos foi muito melhor do que o 3D, né? Porque o começo
totalmente,
do 3D era tosco.
Totalmente.
Tu pega pra ver,
totalmente.
Até falando de dinossauro, né? O Jurassic Park, o mais antigo, é mais legal do que os mais recentes.
É. Ué, tem o extraterrestre, o Spielberg fez um remake dele, né, pra botar os efeitos.
Sim.
Eu não sei, eu não me lembro se era mal feito a ponto de comentar, mas eu acho que pode ter sido até mesmo uma oportunidade pra ele, tipo, retocar a maquiagem do próprio projeto pra não ficar sendo alvo de piada no futuro, sacou?
Sim. Não, animatrônico é uma tecnologia muito legal.
Total. E eu não sei como é que Família Dinossauro não tá aí nas streams, cara.
Então, tá em algum. Eu acho que tá no Disney Plus. Tá no Disney Plus. Porque eu vi recentemente e aí que eu meio que falei, cara, como é que funcionava esse bagulho? Porque é muito bom ainda hoje. E aí eu fui ver e descobri isso que eu tô te falando, esse meu relato sobre Família Dinossauro.
Cara, por que tem vários sites que fazem isso, por que que o Netflix e o coisa não... Eu não sei, eu não me lembro se eu fiz isso quando eu entrei. Tipo assim, liste os seus filmes favoritos, os filmes que você gostaria de rever. Você tá fazendo uma pesquisa pro cara fazer uma triagem do que entregar pra ele. Porque eu recebo as paradas, irmão, eu não vejo nada na Netflix.
Não, vai no Disney Plus atrás de Família Dinossauro, que vale muito a pena ver. E apesar, assim, além da tecnologia, apesar de ser uma série super antiga e tudo mais, ela é muito atual, cara, e tem piadas que tu só vai entender hoje. Tipo, a gente criança via e não sacava. Tem um episódio muito bom que o Dino descobre que o Bob, né, o dinossauro jovem adolescente da família, tá levando alface pra casa. E aquilo é inaceitável, porque eles são carnívoros, né? Então, tipo, ele tem alface escondida no quarto, assim, aí o pai entra no quarto procurando se o filho dele tá levando alface pra casa. E é uma parada muito legal porque são dois paralelos. De maconha, né, de um jovem que tá levando...
Então eu confundi com outro episódio,
casa.
Que ele tinha entrado pro veganismo.
E é isso também. E é o lance de depois descobrir que ele tá indo num restaurante vegano, umas paradas assim.
Ah,
e, pô,
pode
isso
crer,
é
pode
anos
crer.
80, cara. É uma parada super atual, assim. E é muito legal.
Muito, muito, muito interessante. E também porque eles discutem muito o estereótipo do vegano.
Completamente.
Desde aquela época.
Completamente.
E o de agora, que não parece ter mudado, sacou?
Sim, tipo, ele sendo brother dos dinossauros herbívoros, umas coisas assim. É muito louco, muito louco.
Isso é muito maneiro. Agora, tu já viu o último episódio da Família Dinossauro?
Triste, muito triste. Assim como o do Alf é muito triste, assim como o Fresh Prince of Bel-Air, que tu mencionou aí, é muito triste.
Eu vi o último episódio de Fresh Prince. Eles fizeram por último agora? Foi esse, não?
Não, é um que eu vi no SBT mesmo, na época. Passava no SBT de manhã, né?
Ah, pode ser que eu tenha visto.
Não se compara com Alf e com Família Dinossauro, mas é bem triste pra quem era muito apegado à série, assim.
O que acontece? Se você for parar pra ver, eu não sei se você sabe, o cara que fazia o Willy, ele ficou bem mal. Ele morreu, faleceu há pouco tempo, se não me engano.
Faz pouquíssimo tempo,
E ele ficou um tempão, tipo, viciado. Foi visto, tipo, embaixo de viaduto, usando crack, sacou?
Sim, sim, sim.
Uma bad trip bem, bem, bem bizarra.
Sim, como muitos atores, né? Infelizmente, daquela época, assim, daquela geração, se envolveram com drogas pesadíssimas e deixaram de ser os astros de TV que eram, assim. Muito louco.
Exatamente. Você vira um usuário, é um zumbi, né?
É, tem um cara do Friends também, né, que passou por isso.
Ah, não tô ligado. Eu nunca me apeguei muito a Friends, não.
Eu vi Friends agora na pandemia. Nunca tinha visto. Gostei bastante. Mas eu vi meio que fora do timing, assim, né? Porque muitas coisas que Friends inspirou, eu já tinha visto antes de ver Friends. Então,
pode
ficou
crer.
Meio que uma coisa meio confusa na minha cabeça. Outra coisa que eu sempre quis ver e nunca tinha tido oportunidade foi Seinfeld. Seinfeld também recentemente ficou disponível aí, acho que foi na Netflix.
Sim, 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 é.
E eu só tinha visto uma outra coisa solta na Warner, assim, e agora consegui ver tudo e, pô, é genial também pra época, né?
Por causa do Modern Family, eu comecei a ver, foi aquele do próprio Ed O'Neill, que ele fazia o par com a mulher dele e tal, né, e era o cara super machista.
Pô, não sei qual é, não.
Married with Children? Não foi, não.
Pô, isso eu não sei, cara.
Ah, foi sim, de 87 a 97.
Eu não conheço. Qual que é o título no Brasil, tu sabe?
Pô, Casado com as Crianças ia ter problema, né?
Eu fiquei um pouco pensando se a minha tradução tinha sido correta, e aí eu fiquei quieto. Mas eu acho que é tipo Casado com Crianças, no caso, tipo, casado e possui filhos, será que não é isso?
Ah, isso, é. Mas é, obviamente ela atende a um duplo sentido nos dois idiomas, né?
Pode ser. Mas não conheço, cara, nunca ouvi falar. E o que eu ia falar de Modern Family é que eu já vi, mas não me pegou muito, porque ele tem um aspecto, uma montagem meio documental, assim, né?
É tipo um reality.
E aí eu não entendi direito. Eu acho que eu preciso parar pra ver do começo, assim, e sacar o formato da série, porque eu não entendi.
É, assim, se você não assistiu uns 6 episódiozinhos e se não te pegar,
tá,
desiste. É que nem Breaking Bad, cara. A pessoa fala, cara, ele começa chato, começa a engrenar lá pra quinta.
Entendi.
Pro quinto episódio.
Uhum.
A quinta temporada é foda, né? Lá pro quinto episódio ele vai começar a engrenar. Aí foi isso mesmo.
É, eu vou tentar ver. E tá disponível isso em algum lugar?
Breaking Bad tá, pô.
Não, o Breaking Bad não, o Modern Family.
Modern Family agora tá no Star Plus.
Star Plus, ok. E o Breaking Bad tá na Netflix ainda, né?
Provavelmente sim.
Que é genial. Eu não vi inteiro, porque eu não sei. Eu tenho meio isso com série às vezes, não sei se tu já passou. Tipo, tô vendo uma série e tô, puta que foda, série muito legal, não sei o quê. Aí um dia eu não vejo e aí eu nunca mais vejo. E eu fico pensando, caraca, aquela série tava muito legal, por que que eu não vi mais? E aí Breaking Bad foi meio assim.
Eu te explico por quê. Porque a gente tá acostumado, cara, nesse novo formato de produção de séries e tal, a galera tá começando a fazer paradas, tipo, arrastando, prolongando situações pra render temporadas extras, sacou?
Pode ser.
Por exemplo, pra você vender, fazer um pitching com a Netflix, com a Amazon Prime, com o Prime Video e tal, e você vender uma série, geralmente os caras já querem negociar 2, 3 temporadas, sacou?
Pode crer.
Então você não consegue ter nem a liberdade pra você, tipo assim, ter uma obra que a pessoa consiga ver. Tipo, sei lá, a Residência Hill, lá, a maldição da Residência Hill. Que, pô, cara, fechou ali na primeira, saca?
Sim.
Teve a segunda temporada, mas foi uma outra galera.
Sim.
Saca? Pô, Stranger Things, não tem mais pra onde correr, cara.
Real, faz sentido.
Saca? Então, sei lá, é por isso que a gente cansa das séries.
Acaba cansando.
Vikings, quando, na terceira ou quarta temporada, quando eu vi que o roteirista tava começando a querer me enganar. Porra, não.
Aí não dá.
Tchau. Entendeu? Tchau.
Real, faz sentido.
Pô, total.
É isso. Cara, aquela tua participação aqui em 2020 foi de Relatos Inexplicáveis. Eu acho que o título desse episódio aqui vai ter que ser Relatos Explicáveis. Porque a gente falou
exatamente de
muitas coisas importantíssimas para as pessoas se atualizarem e se inteirarem a respeito da cultura pop e da internet. Tudo absolutamente.
Exatamente.
Explicável.
É sempre, sempre bom participar de podcast com você.
Pô, eu que agradeço.
E esse episódio foi bem recheado, né, cara?
Muito. Foi até um pouco mais longo do que o normal, mas se deixar, a gente vira a noite aqui.
É, se deixar, com certeza, total. Ao vivo, então, pessoalmente, então, porra, quando for pra São Paulo, eu vou te dar um alô pra gente fazer um em louco.
Por favor. Inclusive, aquele episódio de 2020, eu vou recomendar que as pessoas ouçam, está linkado aqui. Ele começa com a história do dia que tu me salvou de um engasgo.
Tomara que tu não te engasgue de novo na minha próxima ida.
De lá pra cá, eu tomei muitos cuidados pra não me engasgar e acho que nunca mais aconteceu. Então, assim...
Não vai, com certeza.
A mensagem final, acho que, desse episódio é: veja todas as séries que a gente comentou, especialmente Alf. Tome cuidado para não ter AVC e não engasgar. É isso.
Exatamente. E nem engasgar com o AVC. Às vezes a pessoa se engasga e no susto tem um AVC. Aí fodeu.
Rindo de uma piada do Alf. Pode acontecer também.
Pô, é, exatamente. Imagina,
tu morrer de rir. Comendo uma pipoca, o Alf faz uma piada, tu ri e aí...
Acaba. Eu preciso de pipocas. Eu lembro desse episódio.
É muito
Mostra
bom.
Pipocas, William. Mostra é muito pipocas. Bom.
Cara, Alf é demais. Eu vou encerrar esse episódio aqui e vou tomar um uísque vendo o Alf. É isso que eu preciso para encerrar.
Perfeito, eu vou fazer a mesma coisa. Aliás, não, eu vou fazer... Sabe o que eu vou fazer?
É.
E se minha mulher ainda estiver acordada, eu vou assistir minha participação numa série nova que estreou no Netflix, que é com o super Rodrigo Santana.
Que legal.
É, A Sogra Que Te Pariu. Cara, tá um sitcomzinho bem legal, um humorzinho bem leve.
Pô, que legal.
Bem bacana. Tá bem divertido. Eu tô no segundo episódio, se você quiser conferir. Minha participação é bem grande. Eu tô no episódio, tipo, quase metade do episódio, assim, tá ligado?
Que legal. Cara, vou deixar essa recomendação aí, então. Porque eu não consigo deixar um link direto de um episódio específico, né? De uma série, eu acho.
É, pois é. Mas aí a galera vai ter que rever várias vezes pra pegar hoje. E você vai ganhar vários views extras pra galera pegar as dicas de série, né?
Perfeito, vamos lá. E é isso, cara. Brigadão, valeu. Tuas redes sociais vou deixar linkado aqui no post também, no episódio. E vamos falando aí quando tiver em São Paulo, me dá um toque.
Maravilha, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, foi do cacete. Mas, pô, porque quero muito ir pra São Paulo, cara. E aí a gente precisa se encontrar direito, né, cara? Porque, pô, a gente só... Toda vez que... Também a culpa é muito minha, porque eu acabo me programando pra toda a viagem. Aí acaba que não sobra tempo livre pra curtir, sacou?
Pode crer. Venha com mais calma, então vamos dar um rolê pro São Paulo.
Te dou um alô. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado pra você que ouviu até aqui.
Valeu.
Já siga nas redes sociais também, se puder dar aquela moral. E é isso. Até o próximo aí, viu?
É nóis. Muito obrigado, cara. Boa noite. E esse foi mais um Outra Bola. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Daniel Cury com relatos explicáveis dessa vez. Histórias do dia a dia, conversas aleatórias e recomendações de séries. Esse foi o rumo que esse episódio aqui acabou tomando. E eu vou dar o recado que eu sempre dou na minha vida, não somente nesse podcast. Assista Alf, o É Teimoso, é a melhor série de todos os tempos. Eu tenho, claro, um carinho, um sentimentalismo ali de infância com Alf, mas recomendo muito que você assista. Aproveita que tá disponível nos streamings da vida aí. Vai lá assistir e me conta depois o que você achou, beleza? Então é isso, a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!